Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 13 de agosto. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Santo Padre, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpen, na assessoria técnica, Giuseppe Mauriello. E passemos ao pensamento bíblico de hoje. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 14. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Penha Parra é o enviado especial do Papa Francisco à República Dominicana para celebrações finais do ano jubilar altagraciano. Em telefonema, presidente ucraniano Zelensky agradece as orações do Papa Francisco. Já são 171 dias de guerra. Mais de 10 milhões de ucranianos deixaram o país. Diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, estuda concretizar o Caminho dos Beatos ou Caminho dos Mártires para recordar os beatos Padre Manuel Gonzalez e o Coroinha Adílio, fuzilados em 21 de maio de 1924 e beatificados em 21 de outubro de 2007 por Bento XVI. Teremos ainda a reflexão para esse 20º domingo do Tempo Comum. Essas e outras notícias a partir de agora. É preciso rezar sempre, mesmo quando tudo parece vão, quando Deus nos parece surdo e mudo, e parece que perdemos tempo. Mesmo que o céu se ofusque, o cristão não deixa de rezar. E com o tweet do Papa Francisco, iniciamos o nosso programa vespertino deste sábado, saudando mais uma vez a todos os ouvintes de língua portuguesa. O arcebispo Edgar Penha Parra, substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, representará o Papa Francisco na República Dominicana a partir deste domingo, 14 até 18 de agosto, por ocasião do encerramento do ano do Jubileu Altagraciano, convocado pelo centenário da coroação canônica da Virgem de Altagracia, padroeira do país centro-americano. A notícia foi divulgada com um tweet da Secretaria de Estado pela conta Terza Lodia. No domingo, 14 de agosto, Dom Penha Parra visitará o Santuário da Virgem de Altagracia em Riguei, onde presidirá a Santa Missa para os peregrinos na Catedral. Ao final, terá início a peregrinação a Santo Domingo. No dia seguinte, solenidade da Assunção, o enviado especial do Santo Padre se encontrará com as autoridades na Puerta del Conde, seguido pelo momento mais aguardado no Estádio Olímpico de Santo Domingo, com a concelebração eucarística pelo centenário da coroação canônica da Virgem de Altagracia. Em seguida, o enviado do Papa se reunirá com os bispos da Conferência Episcopal Local e conversará com o presidente da República Dominicana, Luiz Abinader. Nos dias seguintes, até quinta-feira, 18 de agosto, estão previstos encontros com o ministro das Relações Exteriores, o presidente do Tribunal Constitucional e uma missa pelo aniversário da dedicação do Santuário Arquidiocesano da Virgem de Altagracia. No final desse jubileu, o Papa Francisco deseja, então, expressar sua proximidade ao povo dominicano e, por meio de Penha Parra, prestará homenagem com a deposição de uma rosa de ouro aos pés da Mãe de Altagracia. Também fazem parte da missão pontifícia o padre Cristino Guerreiro Mercedes, secretário executivo do Vicariato para o Clero da Diocese de Nossa Senhora da Altagracia, em Riguei, e o padre Alejandro Valera, pároco de Estela Maris e arcipreste da área da Vila Duarte, Las Américas, Vicariato Territorial Oriental da Arquidiocese de Santo Domingo. O Papa Francisco voltou a falar por telefone na sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quase 6 meses após o início da guerra na Ucrânia. Uma conversa que se insere no contexto da solidariedade expressa várias vezes pelo Santo Padre a todo o povo ucraniano. A notícia foi dada pelo próprio Zelensky, que em um tweet falou dos horrores que a população ucraniana está sofrendo desde a invasão russa de 24 de fevereiro e expressou gratidão ao Papa por suas orações. Pouco depois, novamente em um tweet, o embaixador ucraniano junto à Santa Sé, Andrei Yurash, relançou a notícia da conversa telefônica, acrescentando que o Estado e a sociedade ucranianos terão prazer em saudar o Santo Padre, fazendo votos de uma visita de Francisco a Kiev. O próprio Zelensky, falando em 22 de março passado em um encontro com o parlamento italiano, havia iniciado o link da videoconferência afirmando ter falado com o Papa. Ele disse palavras muito importantes, revelou. Outro telefonema entre os dois foi em 26 de fevereiro, 2 dias após o ataque russo. Naquela ocasião, Francisco expressou ao presidente sua mais profunda tristeza pelos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo no país. Foi o próprio Zelensky, pouco depois, a falar sobre o teor da conversa. Agradeci o Papa por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade. Em inúmeras ocasiões, desde o início do conflito, os pensamentos do Santo Padre foram dirigidos ao povo ucraniano, mais de 70. Na última audiência geral, em 10 de agosto, Francisco falou do que está acontecendo na Ucrânia, fazendo referência à população que ainda sofre com essa guerra tão cruel, com pensamento especial para os muitos migrantes que chegam continuamente. Do Papa, durante esses meses também, o apelo a não se acostumar com a guerra, a não se cansar de fazer o bem através do acolhimento e da solidariedade com os irmãos e irmãs vítimas deste conflito. A Congregação Copiosa Redenção foi fundada no Brasil por Padre Wilton Moraes Lopes em 8 de dezembro de 1989, com o carisma da adoração ao Santíssimo Sacramento. Para a congregação, adorar é trazer diante de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, a juventude dependente de drogas e trabalhar pela recuperação da mesma. Adorar e trabalhar, orar e agir. A congregação chegou à Itália, mais especificamente à Sicília, nas cidades de Caltanisseta e Mussomeli. Alguns membros da comunidade nos visitaram nesses dias. Vamos ouvir o que nos testemunhou o irmão Vinícius em entrevista a Silvonei José.
Irmão Vinícius, o que leva um jovem a entrar para a Copiosa Redenção?
Acho que para responder essa pergunta, talvez seria importante ampliar também o que leva um jovem a responder o chamado, né? É só uma experiência verdadeira e real com Cristo. Se você não faz uma experiência real e concreta com Cristo, você não consegue dar uma resposta a Ele. Então, o que leva o jovem, o que me levou a estar na Copiosa Redenção foi me sentir profundamente amado por Deus e aquele amor era tão forte e se manifestava de maneira muito concreta na minha vida, através das pessoas, através do próprio fato que Deus, como a gente fala no nosso carisma, né, nos tirou do profundo, porque Copiosa Redenção é uma expressão que tem no Salmo 129, fala justamente isso, do profundo a vós clamo, Senhor. Então, só uma pessoa que fez essa experiência de ser tirada do fundo pode se sentir verdadeiramente amado. E o Senhor, claro, na minha vida pessoal também fez esse movimento de me tirar do profundo da onde eu vivia para me levar para uma experiência muito maior, muito mais ampla do que eu pensava, que era a vida, que era a minha própria vida, a minha história. Então, a partir dessa experiência que eu vivi também com Deus, num determinado momento da minha adolescência, que eu tive também essa coragem de dar esse passo. E a Copiosa Redenção surge na minha vida também como a concretização do modo como eu poderia viver esse amor e esse relacionamento com Deus, que depois também me leva ao relacionamento com os irmãos, com os outros. Então, para dar esse passo, para dar essa resposta, para ter essa coragem, porque precisa também de muita coragem, é fundamental que exista um relacionamento com Deus, exista uma experiência de fé e exista uma experiência de se sentir profundamente amado. Então, é isso que leva. E também acho que, do ponto de vista humano, o que me levou a dar esse passo é o desejo de encontrar um sentido pleno para a minha vida, né? Encontrar algo que valesse a pena, né? Dar a vida, entregar a vida, viver a vida. E percebi isso quando conheci a vida consagrada, quando conheci também a vida sacerdotal, porque vi nisso e senti que, através disso, eu podia viver a minha vida de maneira mais plena, de maneira mais completa, de maneira que tivesse um sentido profundo, não só para mim, com uma vivência autorreferencial, né? É aquela coisa de viver só para mim, mas também em relação às outras pessoas, em relação ao próximo, em relação aos irmãos, né? essa doação também. Porque esse pleno sentido também se encontra, aliás, se encontra não só dentro, mas fora de você, nas pessoas. Então, poder ofertar também a minha vida para os outros, no nível humano, também me dava muito sentido e me fazia, me fez dar esse passo de decidir por estar com Cristo num segmento mais radical na vida consagrada e, de maneira específica, esse carisma da copiosa redenção.
E vamos até o interior do Rio Grande do Sul conhecer um pouco a história dos beatos Padre Manuel Gonzalez e do Coroinha Adílio, martirizados no início do século XX. E quem vai nos falar sobre a devoção popular e também sobre o caminho dos beatos, ou caminho dos mártires, a eles dedicado, é o Padre Mauro Argenton, da Diocese de Frederico Westphalen.
Esse é um processo que ainda está iniciando, né? Pouco tempo que pode-se falar, assim, publicamente, porque a beatificação faz muito tempo que aconteceu, ainda é um processo, são 2017, parece que foi a beatificação, melhor, 2007, ainda precisa se amadurecer muito, mas a experiência de fé do nosso povo, ela é marcante. Nós temos a Romaria, que acontece em Nonoai, sempre no terceiro fim de semana de maio, que é próximo da quando foram martirizados, 21 de maio. Essa Romaria, ela mostra o quanto o povo tem devoção. Também em Três Passos acontece a Romaria, que é o lugar do martírio, onde eles foram martirizados, né? Para entender um pouquinho esse contexto, quem não sabe dessa história, que não é muito conhecida,
né? Exatamente,
para quem
não sabe quem é o Padre Manuel e o Adílio.
Isso, porque ainda não é muito conhecida. O Padre Manuel é um espanhol que viveu em Nonoai. Nonoai é uma cidade antiga, na região norte do Rio Grande do Sul. Lá o Padre Manuel e o Coroinha Adílio, principalmente o Padre Manuel nesse sentido, porque era o padre, né? Ele tinha uma vivência de luta pela evangelização, mas que envolvia também um pouco de uma luta social, política, naquele momento difícil, 1920, em torno disso. Dia 21 de maio de 1924, eles foram martirizados. Revoluções, chimangos e maragatos, a história do Rio Grande é longa e não poderemos contá-la aqui, mas o Padre Manuel, ele se posicionou sempre contra a guerra, contra a morte, contra aquilo que não é vontade de Deus. E por causa disso, foi perseguido, por causa disso, não era bem visto pelos poderes políticos que estavam em guerra. Era assim, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado de usar os termos certos, mas de fato era isso, né? As revoluções que aconteceram no Rio Grande. O Padre Manuel, sempre defendendo a paz, foi perseguido por quem fazia guerra. Em função disso, foram martirizados. Numa ocasião, o Padre Manuel, com o Coroinha Adílio, que era um jovem, 14, 15 anos, ele já estava ajudando, a gente diz Coroinha hoje, né? Ele ajudava lá como sacristão, ajudava nas missas, enfim, e acompanhava o padre nas suas peregrinações. Era uma região grande, tudo o que é a diocese de Frederico Westphalen era o Padre Manuel que atendia religiosamente. Então ele estava numa dessas viagens, a cavalo, muito tempo que passava, um mês, dois meses, andando para celebrar as missas nos diversos lugares. Numa dessas viagens, então, foi organizado lá pelos poderes, não podemos dizer exatamente quem, porque não se sabe exatamente quem, né, mandou, mas sim os nomes de quem, de quais foram os assassinos do padre do Coroinha, assim, esses fazem parte da história. Eles, numa emboscada, foram martirizados lá em Três Passos, o Padre Manuel e o Coroinha Adílio. Logo depois disso, o povo de Três Passos, o povo de Nonoai, quando conseguiu entender o que estava acontecendo, logo viu os sinais que aquilo era um sinal de santidade. Porque o padre e o coroinha já viviam a santidade. Não é que foi assim, ah, então porque eles morreram daquele jeito de são santos. Não, eles viviam a santidade. O padre Manuel dedicou a vida dele para cuidar dos mais carentes, para cuidar dos que mais sofriam. Ele trabalhava construindo casas para os que não tinham, cuidando dos adolescentes que eram abandonadas, consequência de guerra. O padre Manuel e o coroinha Adílio de fato viveram a santidade e morreram em santidade, né? Mártires. Bem, depois de um tempo, com toda a dificuldade histórica daquela região, né? Naquele momento, foram levados os corpos do padre do coroinha 40 anos depois do martírio de volta para Nonoai. E então começou a se organizar essa devoção, que o povo sempre teve, mas era uma devoção muito pessoal. Algumas pessoas viviam essa devoção, viam a santidade, mas não se falava muito dela. Então começou-se um processo de divulgação, um processo de trabalhar essa experiência de devoção para que ela fosse conhecida. E estamos nesse processo, né? Depois de muito tempo, então, foram reconhecidos como servos de Deus, foram beatificados, um momento muito lindo, muito importante para a nossa diocese, e agora estamos no caminho de canonização. Para isso precisa muita coisa, claro, precisa de divulgação, precisa de que a igreja perceba a importância do padre do coroinha para o nosso povo, para a vivência da fé, e estamos nesse caminho. E nesse contexto, então, essa história aqui é muito longa, não posso contá-la toda, né? Tentei resumir aqui. Nesse contexto, um dos modos de fazer com que essa devoção seja vivida, mais do que conhecida, vivida, porque uma peregrinação não é propaganda, uma peregrinação é experiência de fé. A proposta é que a gente vá construindo um caminho de peregrinação. Já fizemos algumas experiências. Tem muita gente que faz a peregrinação no período da Romaria, né? Inclusive vindo de Chapecó. Chapecó é uma cidade um pouco maior que já é Santa Catarina, é outro estado. Então tem muita gente que vai de Chapecó no Nonoai caminhando no período da Romaria, em maio, e de outros tantos lugares. Mas nós queremos organizar isso como o Caminho das Missões, por exemplo, Três Passos no Nonoai, juntar esse caminho. Fizemos esse ano. Padre Dejalmo, com quem fiz o caminho nas missões, juntamente com o padre Marco Antônio Jardinello, nós fizemos esse caminho, uma primeira experiência, Três Passos no Nonoai. Ainda se hospedando nas paróquias, não é? Ainda não vi uma organização turística, uma organização somente religiosa. Mas já foi possível perceber como esse caminho é rico. Rico de natureza, porque, bom, Jackson conhece um pouco aquela região, né? Costeando o Rio Uruguai, como a gente costuma dizer por lá, né? É um caminho muito lindo, caminho belíssimo, com uma natureza impressionante, como é nas missões também ali, e de uma riqueza de fé que passa por muitas comunidades, muitas igrejas. Aquela nossa região, ela é muito rica religiosamente, porque cada pouco é uma comunidade religiosa, uma comunidade católica, uma igreja, né? Não é como Roma, que cada esquina, mas sim, a gente vai caminhando e vai sempre encontrando as comunidades, pequenas comunidades muito, muito lindas. Estamos nesse processo, então, de construir esse caminho. Muitas pessoas lá daquela região já disseram com quem a gente ia conversando, nós queremos fazer esse caminho, nós queremos fazer. Eu acredito que logo esse caminho vai acontecer. Atrasa um pouco a pandemia, como tudo está acontecendo, né? Mas esse caminho está bem próximo com um projeto aí diocesano que esperamos que possa ser realizado, uma grande força que o santuário lá em Nonoai tem feito, o padre Tiago lá que está como reitor do santuário tem essa proposta, esse projeto de fazer isso acontecer. Então é um projeto que eu acredito que em breve poderemos lançar, por enquanto é só uma experiência bem pessoal, né, de algumas pessoas, mas em breve eu acredito que vamos lançar aí um grande projeto com organização estrutural que nos falta, mas a essência já tem. Onde o padre Manuel e o coroinha Adílio passaram sua última viagem, agora somos convidados a passar, vivendo a experiência de fé que eles viveram.
E a reflexão para esse 20º domingo do Tempo Comum com Silvonei José.
O Evangelho desse 20º domingo do tempo comum define a missão de Jesus como um trazer fogo sobre a terra, a fim de redimir o pecado e nascer um novo tempo. No entanto, a proposta de Jesus parece trazer divisão, pois é uma proposta exigente que provoca oposição entre muitos. De fato, Jesus disse: "Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso." No Antigo Testamento, o fogo representa um elemento da teofania, usado para representar a santidade divina. Na linguagem dos profetas, o fogo também ressalta o quadro do castigo das nações pecadoras. Enquanto castiga, o fogo também faz superar o pecado. Assim surge como elemento de purificação e transformação. Neste contexto, o fogo tem um poder transformador, e dele nascerá um mundo novo, de justiça e de paz. A Sagrada Escritura diz que a paz é um dom messiânico e que a função do Messias é o de guiar os passos dos homens no caminho da paz. Ele é a mensagem de paz por excelência. Cristo Senhor, como escreve São Paulo, é a nossa paz. No Antigo Testamento, Jesus é apresentado como o Príncipe da Paz, e a ele coube anunciar a paz aos povos. Desde o seu nascimento, os anjos anunciaram: "Paz na terra aos homens de boa vontade." E após a sua ressurreição, ele aparece aos seus apóstolos dizendo: "A paz esteja convosco." No entanto, a mensagem que Jesus traz à humanidade nos interpela. Alguns a acolhem positivamente, outros a rejeitam. Como consequência, ainda hoje, há divisão e desavença, até em nossas famílias. Por isso, quem quiser seguir a Jesus e se comprometer com a verdade, sem hesitar, deve saber que vai se defrontar com opositores e se tornará, infelizmente, sinal de divisão entre as pessoas. Parece difícil conciliar a paz com a divisão. Por isso, para entendermos a mensagem do Evangelho deste domingo, não devemos esquecer de outra afirmação de Jesus: "A verdade vos libertará." E acrescentou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A paz que Jesus trouxe à humanidade não é sinônimo de simples ausência de conflitos. Pelo contrário, é fruto de uma luta constante contra o mal. O confronto que Jesus enfrenta não é contra os homens ou os poderes humanos, mas contra Satanás, inimigo de Deus e do homem. Quem resistir a esse inimigo permanecerá fiel a Deus, mas deverá enfrentar incompreensões e, às vezes, até verdadeiras perseguições. Por isso, nesse segundo domingo de agosto, acrescentemos na liturgia a figura da Virgem Maria, Rainha da Paz, que partilhou os padecimentos do seu Filho Jesus até a morte. Invoquemos a sua proteção materna para que nos ajude a sermos sempre testemunhas da paz de Cristo, que nos ajude a manter o olhar fixo em Jesus e a seguir seus passos, mesmo nas dificuldades de cada dia. Como mãe, que Maria se digne a interceder sempre por nós e pelo mundo inteiro, para que tenhamos um futuro, não de ódio e de guerras, mas de fraternidade, amor e paz.
E vamos à nossa última notícia. Os coptas ortodoxos de todo o mundo estão vivendo o tempo de penitência conhecido como Jejum da Santa Virgem Maria, rezando em particular pelo patriarca Tawadros II. O tempo de oração e jejum, com duração de 15 dias, teve início no domingo, 7 de agosto, e se estende até 22 de agosto, data em que a Igreja Copta Ortodoxa celebra a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Na última reflexão proferida no Cairo, durante a tradicional catequese semanal das quartas-feiras, o patriarca copta ortodoxo, Tawadros II, sugeriu a todos para aproveitarem o tempo de jejum e oração de agosto, entregando-se assim à intercessão materna da Virgem Maria, por ele definida como o tesouro de todas as virtudes. Na tradição copta, o jejum consiste em excluir vinho e bebidas alcoólicas, óleo e proteínas animais, como carne, peixe, ovos, manteiga e laticínios, e consumir apenas pão, macarrão, arroz, azeitonas, legumes e verduras, cozidas ou cruas, frutas frescas ou secas. Os cristãos coptas podem, eventualmente, observar tempos de jejum mais longos se comparados com o que é prescrito em outras comunidades cristãs. Em um ano, os dias em que o jejum é prescrito ou recomendado chega a 210. Além disso, durante os períodos de jejum, nenhum alimento deveria ser consumido do nascer ao pôr do sol. Essas regras rígidas de jejum, geralmente, são moderadas na prática pastoral comum. O tempo do jejum observado com mais intensidade pelos cristãos coptas é o grande jejum da quaresma que antecede a Páscoa. Outros tempos de jejum, além do jejum da bem-aventurada Virgem Maria, são aqueles observados no Advento e no chamado jejum de Nínive, que precede o jejum quaresmal em 3 semanas e se refere ao jejum pedido pelo profeta Jonas para os habitantes daquela cidade corrupta. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Forte abraço e até lá! Música